antigamente, se um programador não queria falar com pessoas, eu já tive pessoas assim, meu, ele ficava lá na salinha dele e ficava programando sozinho. Hoje em dia não, hoje em dia é negócio.
Muda tudo, né? Quando a gente entende que tecnologia é commodity e quem faz a tecnologia são as pessoas...
Eu não quero falar sobre isso. Mas é super.
Eu ainda
estou
tratando com meu psicólogo. Exato, isso, eu ainda não estou preparado.
As indústrias aprenderam isso em 1900 e lá vai bolinha. Entendeu? Que tudo que era repetitivo poderia ser feito por uma máquina.
É uma coisa que eu percebo como um gap no mercado, né? Acho que na maioria dos gestores de tecnologia que não tem essa visão de negócio, sabe? Aquele gestor só tech. Claudio, isso é tão necessário na área de TI. Vamos clonar um exército de Cláudias e colocar em cada universidade, em cada curso. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. E hoje é dia de CIO do mês. A gente já teve CTO do mês. Hoje é CIO do mês. E eu estou aqui com a Cláudia Marquezani. Ela é CIO do maior pet shop, ecossistema pet do Brasil, que é a Petz. Quer saber como funciona a administração de TI, como funciona a tecnologia do maior pet shop do Brasil? Vê com a gente esse episódio hoje, Cláudia. Obrigado.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado por ter vindo. A Cláudia, além de ser CIO da Petz, fala da Petz ou do Petz?
É da Petz, da Petz, é, né? Menina.
É menina, legal. Vamos falar disso nesse episódio também. Isso é muito importante. Ela também é professora na Impacta de Soft Skill para Tecnologia. A gente vai falar disso aqui, porque isso é super importante. Você que procura uma carreira de tecnologia, você que procura uma carreira de gestão, precisa entender. Todo mundo precisa de soft skill, né, Cláudia?
É, soft skill é algo relacionado à inteligência emocional, à forma como a gente tem autoconhecimento. Então, gente, autoconhecimento é super importante, a gente vai falar sobre isso e eu acho que hoje é um diferencial para o profissional de tecnologia. Porque no final, a tecnologia é feita com pessoas, para pessoas e de pessoas. E a inteligência artificial está aí para competir. Exato. Será que competir ou será que agregar?
É isso.
Vamos
aí
falar sobre isso também.
Vamos falar sobre isso. Se você não deixou o like ainda, deixa o like nesse vídeo. Compartilha esse episódio para quem quer saber como é a vida de um CIO, como é a gestão de uma empresa do lado de tecnologia, como funciona o C-Level. Vamos aprender bastante com essa mulher aqui, que é fantástica. Obrigado. Bora! Cláudia, acho que todo mundo faz essa pergunta para um CIO, para um CTO, para entender a jornada, como chegou até essa posição executiva, né? Qual foi teu primeiro contato com a TI, com a informática? Como que você caiu nesse mundo obscuro da tecnologia?
Você sabe que meu filho mais velho, ele está fazendo tecnologia. Eu tentei tirar ele desse mundo, mas não teve jeito.
Ai,
não,
meu
não.
Deus.
É mais um perdido nessa vida.
Mais um, meu Deus, coitado.
É, mas você tem tempo? Porque a história é longa. Quanto mais velho a gente fica,
mais
longa fica
a
história. Né? Bom, vamos lá. É, eu sou mineira, né? Então vocês vão perceber ao longo do podcast, quanto mais eu falo, mais mineira eu fico.
Vai soltando, né?
Vai soltando, né? Você vai ficando mais à vontade. E eu nasci numa cidade pequena, 19 mil habitantes. E ali eu tinha dois caminhos ali de carreira. Eu ia ser professora, eu ia ser babá. E ao longo da vida você acaba virando, né? Virei professora, dou aula em universidade e sou babá dos meus filhos, né? Eu brinco. Mas eu queria, né, ter uma carreira corporativa, né? Traçar uma carreira mais nas empresas. E eu estava nono ano, e foram fazer uma palestra lá sobre um curso de informática industrial, que hoje é o mecatrônica, que a gente conhece. Mas colégio técnico. Aí eu olhei para aquilo ali e falei assim, é isso que vai me tirar da área é isso que vai me tirar daqui, né? Que vai me dar uma oportunidade para estudar. E é interessante porque eles me perguntam como que eu sou mulher e tô na área de tecnologia e tal. E o meu primeiro mentor de carreira foi meu pai. Porque meu pai era mecânico. E ele morria de medo do meu irmão não estudar e ser mecânico. Meu irmão é 10 anos mais velho que eu. E ele me levava para oficina. Ah, se ele soubesse, né, que ia virar. E aí eu enfiava debaixo dos caminhões com ele, sujava um monte de graxa. Eu falo que depois de desmontar a impressora virou fichinha, porque a gente brincava de desmontar motor.
Para quem desmontou um carburador?
Exatamente.
O que é uma impressora laser, né?
Exato.
É,
a jato de tinta é mais desafiador, hein?
É verdade.
E aí foi muito interessante porque eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quero... Não tinha nem como explicar na época o que que era, né? Falei, quero mexer com o computador. E aí ele olhou para mim como se eu fosse um ET de duas cabeças, né? Tipo assim, que essa menina tá falando. Né? Mas eu tinha uma família muito abençoada, né? Tenho uma família muito abençoada. Sempre me incentivaram a estudar. E ali eu fui incentivada a seguir a área de tecnologia. Cheguei na sala de aula, sem nem saber direito o que era. Porque eu realmente nunca tinha visto um computador na minha vida. Morava no interior, imagina que o máximo que eu programava naquela época era videocassete, né? Corta essa parte, porque vai falar a minha idade. Por favor. Mas enfim, tô brincando. Mas enfim, e aí eu peguei e comecei a estudar no curso de mecatrônica. Quando eu entrei na sala de aula, 37 meninos e 3 meninas. E ali começa o primeiro desafio, né?
Sim.
De ser mulher e estar na área de tecnologia. Porque quando você tá numa posição de minoria, né, que é essa posição que a gente ocupa hoje, todo mundo realmente faz essa pergunta para mim, mais direcionada ainda, né, você tá sempre numa posição de holofote. Então, se eu fosse bem em matemática, era porque eu tinha ido bem em matemática, era mulher. Se eu fosse mal em matemática, mulher não serve para isso.
Não adianta, você vai bem, você vai mal, a culpa é ser mulher.
Você tá ali no holofote. Mas, por outro lado, era bom, né? Se eu pedisse um house, vinha 37 house na minha mesa.
É verdade.
Era maravilhoso, fui muito bem cuidado. Mas gostei muito, queria seguir realmente na área de mecatrônica, queria procurar a indústria. E aí, né, eu tive bastante dificuldade no começo para conseguir um estágio. Eu acho que eles achavam que eu era muito alta, muito loira, né? Para entrar numa linha de produção. E aí voltei mais minha carreira para o lado. E é engraçado que a minha veia é infraestrutura, né? Eu cresci em infraestrutura. Aí voltei mais para o lado de infraestrutura, comecei desmontando impressora realmente, né? Como service desk, depois field service, depois, né, líder técnica. Trabalhei com redes, com administração de servidores, na época que não tinha nem cloud, que eu falo que hoje os meninos estão no céu.
Agora é tudo via API ali, ó, no SDKzinho.
Exato, hoje é só código.
Nunca clipou um cabo.
Exato, nunca configurou um RAID.
Isso. Não sabe nem o que é isso.
Não sabe nem o que é isso.
Vai lá, taxa o disco na AWS, não sabe nem o que é montar aquilo no Linux.
Exatamente, é? Exatamente. E essa foi a minha veia. E a partir dali foi que eu trilhei a carreira de tecnologia. Então, assim, é um pouquinho da história, só um pedacinho.
Que legal, que legal. E depois desse curso de mecatrônica, você chegou a fazer um curso superior?
Sim, aí eu fiz análise de sistemas, depois eu fiz. Aí eu comecei a sentir falta. Eu acho que a carreira da gente é um Lego, né? Então é interessante porque eu falo que você vai plugando as pecinhas que faltam. Se todo mundo tiver essa consciência, você acaba conseguindo, né, alcançar o teu objetivo. E aí eu fiz o curso técnico, fiz a graduação técnica, e aí eu comecei a ir para o caminho da liderança. Porque eu brinco que eu gosto mais de pessoas do que de computador. Na verdade, eu gosto de gente. Gosto de trabalhar com gente, e algo que me faz feliz e que eu me sinto realizada. Aí eu fiz curso de administração pela FGV, e aí foi ladeira abaixo, porque eu sentia falta de... falta finanças. Aí eu fiz MBA em controladoria. Né? Mestrado fiz em inovação. E por aí
sim,
vai.
Sim.
Então, eu acho que é isso. Sempre que vocês... Todo final de ano, eu faço uma lista. De tudo que eu acho que eu quero fazer, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. Não é lista grande não, tá, gente? Não precisa colocar 100 itens não, tá? É 10 e ainda assim eu só atinjo uns 5 ali e já tô feliz.
Já tá
50%
bom, né?
Tá ótimo. Tanto de coisa que a gente tem nessa vida. Mas eu faço essa lista e tento, né, perseguir ela ao longo do ano ali para poder se formar e para poder se preparar aí.
Legal. E você me contou que começou mais na parte hard ali mesmo da TI, né? Foi field e depois manutenção, como você falou,
sim,
né? É um trabalho mais difícil ali da tecnologia, né? E como foi depois começar a ter contato com esse mundo mais executivo? Como foi essa transição? Porque eu costumo brincar com meus pares, com meus colegas, que a carreira de TI ela é curiosa, né? Porque você tem que ser o melhor estagiário, aí você depois tem que ser o melhor profissional, você tem que ser o melhor programador, ter o melhor código, ter o cara com maior conhecimento, para depois virar um executivo e ficar mexendo em planilha.
Exato. E aí você tem que esquecer o resto. Você é obrigado a esquecer o resto.
Você tem que a sua cabeça tem que mudar.
Você tem que fazer essa transição, e essa é uma das transições mais difíceis que tem na carreira do executivo. Eu acho que a primeira é a mais chocante. Principalmente quando você já está numa certa posição técnica, eu brincava que eu fazia as coisas até com a mão nas costas. É quando você já está numa posição dominando, você sabe que você faz bem aquilo e de repente coloca numa posição totalmente nova, onde você tem que preparar pessoas para fazer bem alguma coisa. Que é um tipo de conhecimento, né? Um tipo de skill totalmente diferente do que você já teve antes.
Exato.
Tem um livro que chama Pipeline de Liderança. E ele fala exatamente disso, das transições que você tem de carreira. E ele fala dessa primeira porque realmente é o que a gente vê no mundo da tecnologia. Quando a gente olha para um gestor de tecnologia, ele ainda não está performando bem. E é interessante porque normalmente a gente não começa performando bem justamente por conta dessa transição, que a gente quer continuar botando a mão na massa.
Exatamente.
Nós somos, né, seres que gostam de realizar. E muito mais na massa do que uma planilha.
Sem dúvida.
Então eu acho que para mim foi traumático, foi dolorido. E só que eu tinha muita humildade de saber que eu precisava me preparar. Então eu conversava com gente que já estava na estrada há mais tempo. Eu pedi orientação, eu fiz muito curso, eu estudei muito gestão de TI. E aí você vai esquecendo o resto, né?
A gente tem um capacity, um storage limitado.
Exato.
Aí a gente tem que reciclar,
hoje,
fazer um
lifestyle. Hoje se me pedir pra fazer alguma coisa, eu não sei fazer mais, mas ainda gosto. Eu gosto de colocar a mão na massa.
Eu vou te contar um segredo. Eu até hoje, de vez em quando, apesar de não executar mais profissionalmente, não programar mais profissionalmente, por já ter um cargo executivo, de noite ali eu abro o computador.
Vou lá tentar compilar alguma coisa, né?
Não consigo. Eu ainda não me desliguei totalmente. Falar, pô, mas acho que eu consigo fazer um código aqui pra testar essa tecnologia serverless nova. Eu não aguento.
Mas eu acho que você tem que estar. E aí a gente fala de outra linha, que é o aprendizado pra vida, né? Que é o lifelong learning. Que é um termo que tá sendo muito falado, e eu dou aula pra calouro nas faculdades. E eu brinco com eles, eu falo assim, ó, vocês estão sentados nessa cadeirinha aí, coleguinha, vocês gostam de estudar? Porque eu estou estudando até hoje, e é estudar para sempre.
Vocês acham que é 4 anos de curso?
Exato, vocês estão reclamando desses 4 anos, deixa eu dar uma notícia para vocês.
Olha, talvez é melhor repensar a carreira que você está tendo.
É a vida inteira, então tem que gostar de estudar, tem que gostar de aprender coisas novas, e eu acho que é isso. Eu conheço CIOs que tem data center, mini data center montado em casa, porque gosta disso até hoje. E eu acho que isso te dá uma boa base técnica também. Se você não tem muito essa base técnica, e você vai direto para a carreira executiva, fica faltando um pedacinho.
Sim.
Então você tem que cuidar dessa parte também. Mesmo que seja um aprendizado de generalista, né, para você só conectar os pontos em momentos de tomada de decisão, para saber fazer as perguntas certas, porque Sim. Eu brinco que você tem que saber fazer as perguntas certas.
O grande segredo da TI é esse.
O grande,
né,
segredo. Eu falo que você tem que ser um perguntador. Né? Acho que quando o pessoal me pergunta como você chegou onde você chegou, a curiosidade me trouxe até aqui, fazendo perguntas e mais perguntas. E então é um aprendizado para a vida. Acho que se tiver que deixar alguma mensagem para quem está ouvindo a gente, que está começando agora, é estudar, porque isso vai te dar uma base mais generalista para você poder colocar as perguntas certas. E a pergunta certa te leva além.
Até porque na área de tecnologia, que a gente sabe que é uma área de egos inflados, né? Que as pessoas têm orgulhos dos seus conhecimentos e tal. A liderança, demonstrar um conhecimento, facilita muita coisa, né?
Exatamente.
Porque tem sempre aquele que vai querer te desafiar por um conhecimento, outro e tal.
Ah, mas daí eu tenho uma boa tática. Eu falo para eles, te explica de novo que a minha inteligência não te acompanha. Vai na lousa desenhar para mim, porque a minha inteligência não está te acompanhando. E aí a pessoa calça a sandália da humildade e vai. Porque é impressionante. Tinha um programinha, né? A gente não pode falar o nome aqui, mas que chamava Estrelas, lembra?
Lembro.
Eu falo que tinha que fazer o Estrelas de TI.
Isso, nossa, tem muito,
tem,
né?
Tem muitos. Mas aí só você pedir para ir para a lousa desenhar, falar que a tua inteligência não está acompanhando, que dá certo no final.
Verdade. E você diz que você dá aula, né? Você dá aula do quê?
Eu dou aula... Olha que interessante. Assim, ao longo da carreira, eu fui, né, virando a minha especialização para gestão. Então, certificação de IT, eu fiz tudo que você imaginar. Certificação de conceitos ágeis, enfim, Lean e por aí vai. Sempre olhando para a parte de gestão. E então dou aula de governança, dou aula de gestão de projetos de inovação, dou aula de gestão de serviços de TI, mas a que eu mais gosto é soft skills.
Que legal.
Né? Que é uma linha, para quem não conhece aqui, deixa eu dar uma explicada. É aquilo que trabalha com tudo que é diferente da capacidade técnica para a turma de tecnologia.
Cláudio, isso é tão necessário na área de TI. Vamos clonar um exército de Cláudios e colocar em cada universidade, em cada curso.
Então, mas é que eu sofro tanto durante o dia que eu falo à noite, eu preciso me ajudar e ajudar os colegas.
Eu vou tentar mudar o mundo.
Exato.
Eu, começando por mim, eu vou lá ajudar essa galera, né?
É isso. E é impressionante, porque realmente a meninada é um conceito... Quem gosta muito de exatas, e normalmente é o perfil desse aluno, ele tem ele é mais introspectivo. E a introspecção, quando você começa no ambiente profissional, ela pode se transformar numa falta de soft skills, uma falta de inteligência emocional, em falta de preparo. E hoje em dia não dá, gente. A gente chama de squad tudo. A gente tem esse conceito de trabalhar em equipe e tudo mais. Você não trabalha mais sozinho. Antigamente, se um programador não queria falar com pessoas... E eu já tive pessoas assim no meu caminho, detesto pessoas. Ele ficava lá na salinha dele e ficava programando sozinho. Hoje em dia não, hoje em dia é negócio.
Exato. Não dá pra você programar sem propósito, sem saber o que você tá fazendo.
Exato. E não dá sem conectar com as outras pessoas, porque hoje eu brinco que hoje o desenvolvimento ele é conexão. Exato, você acaba conectando ali pedacinhos de coisas que você vai entendendo e que no final vai virar vai ter um propósito ali de entrega final. E como eles se transformam depois da aula, sabe? Porque aprende a entender emoção, aprende a responder sobre emoção, aprende o que é a empatia.
Cara, isso é tão necessário no mundo da TI. Cara.
Empatia no mundo da TI. Aprende a se comportar numa entrevista, a atualizar o LinkedIn, a fazer um vídeo de entrevista. Então, esse é o escopo da aula. É preparar o aluno, aprende a trabalhar em squad, a gente faz dinâmicas de como que a pessoa trabalha em equipe. Então, é super interessante, porque no final das contas, a tecnologia é feita de pessoas para pessoas e com pessoas. Então, não adianta a gente achar que vai trabalhar só com computador. Aquela frase que eu falei lá pro meu pai, vou trabalhar com computador, eu trabalho com tudo menos isso.
Exatamente. Exatamente.
Hoje em dia, tudo realmente menos isso. Computador é só um meio, né? A tecnologia é só um meio. E
quando a gente aprende isso na carreira, muda tudo, né? Muda tudo. Quando a gente entende que tecnologia é commodity e quem faz a tecnologia são as pessoas... acho que a visão de gestão e de evolução das empresas, etc., muda completamente. Né?
Eu tive um ex-diretor que ele falava assim que a tecnologia é um museu de grandes novidades. Que nem a música do Cazuza.
Uhum.
E é verdade. Porque quando que foi inventado o satélite? Meados dos anos 50. Então, assim, quando que a gente conseguiu usar? Quando a gente teve tecnologia convergente para conseguir usar tudo isso. Mas já existia.
Sim.
Já existia. Então, na verdade, o que você precisa saber é como que você aplica tudo aquilo que está disponível. E agora, quando a gente está falando de inteligência artificial e tudo mais que está acontecendo... Hoje eu estava numa conversa e falei que é impressionante a gente pensar que até setembro não tinha nada disso.
Eu acho que... Olha, eu tenho já uns bons anos de TI. Estou chegando nos meus quarentinhas já. Eu tenho dificuldade de lembrar quando a gente teve uma explosão de uma tecnologia tão rápido como a gente teve com inteligência artificial agora. Parece que tipo ficou represado ali, sabe? A manada estourou de uma vez.
Porque uma das características das novidades é ela estar disponível por uma grande massa. Então a estratégia deles foi sensacional. Disponível para uma grande massa, porque daí você cria a força na sua rede, que foi a rede de pessoas usando, que foi a mesma coisa quando explodiu as redes sociais, que a gente sabe.
Sim.
Pivota muito rápido tudo aquilo que está errado, porque você tem capacidade de uso, de aprendizado ali, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial. Então é impressionante. E é um caminho sem volta. A gente se acostuma, a gente se acostuma. Então o que vai ficar no final, conectando com a resposta sobre a aula que eu ministro, que é a que eu mais gosto, são soft skills. Para poder direcionar isso e usar bem.
E você pega o pessoal com o HDzinho formatado ali, né? Você falou que pega os calouros.
Que ainda tem salvação,
ainda,
né?
Tem salvação. Você pega ali o... Não tem nem partição ainda. Tá ali, ó, zeradinho. Você já planta a sementinha da colaboração, Isso é maravilhoso.
E aí, se tem uns que têm mais capacidade, outros menos, mas todos sabem, todos saem dali sabendo que realmente precisam desse tipo de conhecimento, que não é opcional, que não é abraçar a árvore. Você vai usar aquilo no dia a dia e eles acabam enxergando isso de uma maneira prática. Então é super interessante.
Que legal. Parabéns.
Obrigada.
Obrigado por tentar salvar o nosso mercado.
A minha tartaruguinha eu tô jogando no mar. Não vou salvar todas, isso. Mas as minhas eu salvo.
Legal. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever. Vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Essa pergunta é inevitável, né, Cláudia? Acho que todo mundo deve ter te perguntado pelo menos umas 50 vezes isso. Como é ser mulher e ser a head de tecnologia numa empresa que hoje é a maior do Brasil no segmento dela, né? Como é liderar? Você deve ter muito mais liderados homens do que mulheres, né? Depois a gente vai falar sobre isso, de como é a política lá na Pets, etc. Mas como é ser uma mulher que é autoridade máxima em tecnologia dentro de uma empresa desse tamanho?
Essa pergunta ela é tão forte na minha vida que eu comecei a fazer o mestrado e ela virou minha tese de pesquisa. Então, a minha linha de pesquisa é a participação das mulheres no mercado de tecnologia e os fatores que ajudam e que atrapalham. Porque o pessoal falou, nossa, tantas vezes, como você chegou. E é interessante porque quando você tem um foco muito grande na capacidade de entrega, na qualidade do que você está fazendo, no espírito de serviço para os seus clientes, que eu acho que sempre foi uma característica que eu tive muito forte, porque eu gosto de gente, porque eu gosto de trabalhar, porque eu gosto de entregar as coisas, você não pensa muito. Porque a competência ela não tem gênero. Você só vai. E vai que nem trator. Só que quando...
Cara, que frase maravilhosa.
A competência não tem gênero. E a verdade é essa. É o melhor de cada um que constrói a sociedade que a gente tem hoje. Por isso que a gente fala tanto de diversidade. Mas você vai que nem um trator. Eu só fui. Só que quanto mais você sobe, mais você começa a perceber alguns entraves e alguns desafios. Isso apareceu muito na minha pesquisa e apareceu muito na minha história de vida. É dificuldade de promoção, pessoas interrompendo o tempo todo. A gente tem isso, não é lenda. Isso existe para as mulheres. Você tem que se provar. Isso são vieses comprovados, né? Isso saiu muito na minha pesquisa, o viés de comprovação. E é interessante porque a mulherada também tem viés, tá? Então, eu estava estudando esse tema há uns 3 anos e eu fui fazer uma entrevista recente agora. E era uma posição extremamente técnica, muito técnica mesmo. E eu entrevistei um homem, conversei com ele lá uma horinha, pá, e eu falei, nossa, maravilhoso, sensacional, beleza, vamos pra frente. E eu sempre procuro deixar na lista menor, né, no shortlist, um homem e uma mulher quando tem, né, capacidade técnica pra isso. E aí eu fui entrevistar uma mulher pra mesma posição. Eu fiquei sabatinando a menina umas 3 horas. De alguma forma, meu cérebro entrou num processo automático e eu achava muito diferente ela conhecer tecnicamente aquilo. E é automático mesmo. Por isso que não é culpa de homem, não é culpa de mulher, é culpa... E aí tem antropologia envolvida, é culpa de toda...
A sociedade molda um pouco disso.
Sociedade, a sociedade.
A gente é meio que pré-programado para isso, né?
A gente é pré-programado. Eu dou muita palestra sobre diversidade, né? E de gênero, especificamente de gênero, que é o que eu tô estudando, né? E aí eu peço para levantar a mão, ó, quem tem filha em idade de escolher universidade e que queira fazer tecnologia? Tecnologia, vamos combinar, não é glamouroso. Eu já fritei o ovo.
Tem uma coisa que não tem glamour. Não tem glamour. É fazer deploy sexta-feira à noite.
Isso, pré-carnaval.
Isso.
Né, então. Virada de ano novo. Então tem...
Qual é o glamour de uma sala de guerra? Não tem glamour nenhum.
Ah, dá pra comer uma pizza. Tá. Gente,
né? Exatamente.
É isso, os amigos que você faz, as risadas que você dá. Mas assim, não tem glamour nenhum. Eu, durante a pandemia, eu lembro direitinho, eu no meio de uma reunião executiva, meu filho começou a gritar que queria um lanchinho. Não tinha ninguém trabalhando na minha casa. Lanchinho, lanchinho. O que, que eu vou fazer, né? Fechei o microfone, fechei a minha câmera, que eu costumava deixar aberto, e fui fritar o ovo. E aí, alguém, em determinado momento na reunião, perguntou assim, ô, Cláudio, dá pra você abrir a câmera? Eu falei, gente, deixa eu explicar.
Só um minutinho, que eu tô com a frigideira na mão.
Exato, que eu tô fritando um ovinho. E eu tive que falar. Então, assim, já é difícil a área de tecnologia... para um homem, para a mulher que tem um fator biológico, porque a gente sempre vai ser mãe, a mãe não é pai, é diferente, a gente sabe disso, né? O nível de responsabilidade, nível de dedicação, e isso é biologia, né? Dá para se explicar biologicamente falando. Então, esse equilíbrio, que não dá para ser equilibrado, tem sempre um pratinho caindo, ele é muito complicado. E aí, a gente não tem modelo, porque são pouquíssimas mulheres na área de tecnologia, inclusive tem um grupo chamado MCIO, onde a gente tem a Ione, que é a presidente, e eu faço parte desse grupo. A gente tem mais de 200 mulheres associadas lá, justamente com a intenção de alavancar as carreiras das mulheres em tecnologia e fazer com que mais mulheres se tornem CIOs. Então é interessantíssimo, porque a falta de modelo, a falta de glamour, faz com que as meninas escolham outras coisas. Então quando eu falo que a gente fala de diversidade de gênero na área de tecnologia, ou de participação das mulheres na área de tecnologia, a gente está falando na hora errada. Porque antes de você querer 50-50 do seu time, primeiro que você tem que cuidar bem da uma que está lá dentro.
Exato.
E nem sempre isso é verdade.
Sim.
E a outra coisa é, como você está criando seus filhos dentro de casa? Que tipo de valores você está passando para eles? É o valor da sabatina, que foi o valor que eu recebi, que a maioria da nossa geração recebeu? Ou é o valor de que realmente é o melhor de cada um que faz uma sociedade melhor? Que a diversidade, sim, traz boas coisas para nós.
Sabe que desde o começo desse podcast, a gente está indo para um ano e meio mais ou menos de podcast, eu sempre tentei equalizar muito bem isso, de trazer mulheres para conversar, para servir de exemplo para outras, etc. O terceiro, acho que foi o segundo ou terceiro episódio desse podcast, foi um episódio chamado As Minas de TI. Tá aqui o link, vou deixar aqui na...
Bacana.
Para recapitular, a gente ainda era... Tava começando e tal, mas...
Melhoria incremental,
chamei. Isso, exatamente. Já passaram várias sprints, vários releases, e a gente tá bem melhor agora, né? Mas e eu convidei a diretora do Mackenzie, atualmente, que foi onde eu me formei, né? Uma amiga minha que hoje também é gerente de arquitetura, né? Um abraço para Carol Bucuí. E uma pessoa que é a Dérica, de uma dos nossos patrocinadores, que também é de tecnologia. A gente falou muito sobre isso. E eu quis trazer o lado da universidade justamente por isso, Cláudia, porque a gente fica exigindo que, pô, a gente devia ter mais mulheres na área de TI, etc. Mas a gente comentou nesse episódio que já não chegam matrículas na universidade. Elas já não se formam.
15%. 15% que chegam. E aí elas começam a cair pelo caminho.
E os homens também caem. Talvez...
Ah, cai. Porra, todos nós. Eu não lembro da minha turma, formaram pouquíssimos.
O meu curso de ciência da computação, entraram 80 e formaram 5.
Nossa. Highlanders.
Os sobreviventes. Tudo com os farrapos assim, ó, no meio. Chegamos lá, né? E, só que como é que você vai formar mulheres para o mundo de tecnologia e contratar mulheres para o mundo de tecnologia se elas já não se formam? Então, é o que você falou, tem um viés aqui que as mulheres são meio que programadas a não procurarem as exatas, de forma geral.
Te contar, né? Lá em casa, te contar um exemplo da minha casa. Eu tenho dois filhos meninos, eu não sei fazer menina, tá? Só fiz homem. Então eu tenho um de 21, que foi o que eu te falei, que já tá na área de tecnologia, eu tenho um de 11. E eu sou super pragmática, super agitada, tá? Esse jeito que você tá me vendo aqui. E eu tenho uma vizinha, que ela é toda riponga, todas em...
Good vibes.
Tem, good vibes, né? E ela chega, eu chego falando na velocidade 2 com ela, ela acha um absurdo eu colocar o WhatsApp na velocidade 2, só não coloco 3 porque não tem.
Se tivesse a meio, ela colocaria pra ouvir.
Exato, tudo aquela coisa e tal. E ela tem duas meninas. E ela tem uma menina da idade do meu filho. E aí, meu filho nasceu com o tablet na mão. Sim, a gente tenta evitar e tal, fala que não vai dar, não, não, né, fala que não vai dar macarrão instantâneo, mas nasceu com o tablet na mão, com todas essas coisas. Porque a gente trabalha fora, a gente não é mãe perfeita. E aí foi muito interessante, fui na casa dela. E aí na hora que eu cheguei na casa dela, parede da casa dela cheia de pinturas, assim, de cima e embaixo. Pintura de aquarela, coisa mais linda. E aí eu parei. Sabe aquele momento, nossa, tô fazendo errado, sabe? Eu parei e falei assim, que dia que eu coloquei um pincel na mão do meu filho para ele fazer uma pintura que não fosse obrigação de dever escolar. Então, será que a gente... isso apareceu muito na minha pesquisa, mas muito. Será que a gente impulsiona as nossas qualidades e as nossas características intelectuais de maneira igual dentro da nossa casa? Certamente não. Saiu na minha pesquisa, por exemplo, que tem menina da família que fala, ah, se você estiver mexendo no computador, ela tá, comenta, a tia comenta, ah, vai mandar um e-mail. Se for um menino, ah, vai codar.
Isso, é.
Então, é lá atrás a história. Isso. Então, assim, a gente precisa realmente mostrar as trilhas da carreira de tecnologia, porque hoje a carreira de tecnologia é muito diferente das latas que a gente tinha no passado.
Ou a gente carregava gabinete ou codava antigamente.
Exato.
Agora você
Nem nos dois é fácil.
Agora a gente tem muitas outras variedades, várias outras. O ágil trouxe uma série de papéis importantes para a área de TI que tem espaço para todos os perfis, né?
E são papéis complementares. Então, papel que exige sensibilidade, papel que exige olho artístico, que olha para a jornada do cliente. Então, a gente tem um caminho maravilhoso aí para seguir. Será que todo mundo conhece? E será que a gente está olhando no lugar certo? Será que não adianta a gente esperar de mão aberta lá que vai cair alguma mulher, sendo que dentro da nossa casa a gente está colocando o tablet na mão do menino e a pincel na mão da menina.
É, verdade.
Então, fica aqui para a gente pensar. Como estamos criando nossas crianças?
Fica a reflexão.
Fica, né? A reflexão.
Depois você me passa o link desse grupo, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Você, mulher que está ouvindo esse episódio, se identificou, entre em contato, acha a Cláudia no LinkedIn aqui, você vai ser super bem recebida. Beleza?
Isso mesmo, pode procurar. Tem também dois livros que contam histórias de mulheres em tecnologia. Eu participei dos dois no ano passado, um é TI de Salto. Então já tá indo para TI de Salto, tem Scarpan e tal. Não vou mostrar aqui porque o meu tá debaixo da mesa, mas a gente sim vai trabalhar de Scarpan, sim, vai de vestidinho, porque eu acho que você tem que manter a tua essência, seja ela qual for. Então o nome é TI de Salto e o segundo é Mulheres na Tecnologia. Então tem várias histórias inspiradoras lá. Hoje eu tava conversando com o CIO e ele falou que tem uma filha de 12 anos que quer seguir a área de tecnologia, mas que ela não encontra modelos. Então, é muito importante a gente conhecer para poder passar quais são esses modelos e como que a gente pode aí evoluir.
Sem dúvida. Está aqui um modelo perfeito para você se espelhar, você que está ouvindo a gente. Existem mulheres
competentíssimas. Super competentes.
E super competentes no mercado de tecnologia.
É isso.
E, Cláudia, agora falando sobre tech de fato, né? Como é a tecnologia do maior pet shop do Brasil? Porque muita gente vai pensar, o que tem de tech, né? Às vezes a pessoa esquece do que está no mercado de retail, é super tecnológico, né? Como é a tecnologia do Pets hoje, que você possa compartilhar
isso,
um pouco?
Tem coisas que a gente pode falar, tem coisas que a gente não pode, né? Mas eu acho que um dos modelos que a gente roda muito bem lá é um modelo bimodal. Que eu acho que não sei se todo mundo conhece aqui, mas a gente tem objetivos bastante diferentes dentro da área de tecnologia, com um time que cuida mais de aplicativos digitais, outro que cuida mais da área de inovação e tudo mais, e o outro que cuida mais do todo o resto.
Uhum.
Né, que é aquilo que é a manutenção, que é o que a gente chama da ambidestria do CIO.
Sim, você tem ali um time trabalhando em desenvolvimento novo, inovação. Um time sustentando.
Isso. Então a gente é dividido. Eu tenho um par meu, que é o CTO, o CIO, e a gente se divide muito bem. Qual é a grande cilada dessa divisão? Porque você pode criar uma lacuna enorme entre os dois times, porque não é divisível. Tudo aquilo que está sendo inovação hoje, um dia vai virar dia a dia, etc. Então, mas a gente trabalha mais ou menos nesse modelo de organização, não tem mais espaço para não ter, né, métodos ágeis, então a gente também tenta fazer a maior parte dos nossos projetos, é lógico que depende da característica também, usando modelos ágeis, e algumas coisas já nascem certo. Então a gente tem procurado transformar, né, fazer a nossa jornada digital do jeito que tem que ser feito. Eu costumo dizer que não tem mais espaço para você não fazer uma jornada digital. Não existe, porque é uma hipoteca a longo prazo. E que para você mexer no legado, você tem que ter coragem.
Ó, gravem essa frase. Mexer do legado tem que ter coragem.
Tem que ter coragem. Eu acho que isso aí é a máxima da Cláudia.
E todo mundo tem legado. Você botou em produção, virou legado.
Todo mundo. E tem legado grave.
Isso.
Tem legado que vai matar a tua empresa se você não tomar cuidado, né? O teu modelo de negócio. Então, e eu conheço alguns colegas que falam, não, tá funcionando, deixa ali, tá funcionando, legal.
Aquela caverninha que ninguém quer entrar.
Isso, né? Exato, não quer mexer. E é ruim de mexer mesmo, gente, é ruim. Normalmente dá ruim, você vai mexer.
Não, mas tá funcionando, mexer pra quê?
Né? Então assim,
não. Até a hora que chega a ordem do executivo de mudar o modelo de negócio, aí vai ter que mexer. De fato, e vai ser muito mais difícil mexer porque não modernizou, né?
Exato. E não tem como. Na verdade, não tem como, porque daí você vai ter que mexer na marra. E vai ter que mexer sob pressão, vai ter que mexer a longo prazo, você não vai ter tempo de se planejar. Vai ser
o cenário do caos.
Vai ser o inferno na sua vida. Então, olhem para o legado de vocês com coragem. Estudem o que são os modelos de negócio digitais, né? Porque eu acho que isso é super importante e é algo que a gente olha com carinho lá dentro da Pets. Porque a Pets deixou de ser uma empresa de varejo. Só. Então ela está se transformando num ecossistema mesmo, que quer cuidar do seu bichinho. E, gente, acreditem, eu trabalho na empresa certa, meu salário é quase um escambo, tá? Porque eu tenho 4 gatos e um cachorro.
Fica tudo...
Chega no final do mês, eu falo, me dá 3 sacos de ração, daí alguma coisa aí, fica aí, pronto. Então, assim, acreditem, tá? E aí, o que que acontece? Esse mexer no legado, ele tem que ser feito com muito planejamento. Né? Ele tem que ser feito com muita conexão com a tua estratégia de negócio. Então, quando a Pets, né, tomou a decisão de se tornar de não ser só um varejo, é lógico que o nosso coração sempre vai ser o varejo, as nossas lojas, onde vocês levam o cachorro para passear, onde o brinquedinho fica mais embaixo, porque é justamente para o cachorro, né, ver, brincar. Comprou recentemente agora uma empresa de produtos felinos, que é a Cansei de Ser Gato.
Cansei de ser gato.
Quando o projeto tá dando errado lá em TI, a gente fala, gente, cansei de ser gente. A gente pegou agora, o logo.
Agora eu quero ser gato.
Que é muito mais fácil muito ser fácil. Muito mais fácil ser
dormir bicho. O dia inteiro, lambei os pelos no final do dia, comer ração.
Comei, tchau.
Melhor, então,
a gente transformou a marca Cansei de Ser
Gente.
Porque
no fundo a gente sabe que nós humanos somos os pets dos gatos. Né?
Quem leva quem pra passear, né? A gente não sabe.
Exatamente.
Mas comprou a Cansei de Ser Gato. Então, a ideia nossa de negócio é começar desde o aconselhamento de que tipo de animal combina mais com a sua vida. Então, vou te dar um exemplo. Tem um cachorro doido. Meu cachorro é louco. Ele come tudo que eu tenho dentro de casa, só não levo ele pra passear. Ele é super agitado, etc. Dizem que o cachorro parece com o dono, mas eu não sou assim. Só pra constar, não sou assim. E aí, ele... Se eu tivesse tido algum tipo de aconselhamento antes, né, de adotá-lo, eu teria escolhido um outro tipo de animal que combina mais com o meu estilo de vida, que fico fora de casa, que trabalho muito, etc. Então, essa é a ideia. Desde o ciclo de vida do nosso animal, vamos falar assim. Cuidar de toda a saúde animal. Então, a Pets tem a Rede Seres com hospitais veterinários. São os hospitais top de linha. Sabe aqueles onde os políticos vão se tratar? Então, são os nossos hospitais, só que dos bichinhos.
Sim.
Sabe? Então, são hospitais top de linha, onde você faz ressonância magnética, onde você tem especialidades animais, onde você faz... Tem uma piscina, o cachorro fica fazendo fisioterapia, é uma gracinha, você vê assim, é a coisa mais linda. Então, assim, e até o momento da perda do animal, que é um momento muito... muito traumático para o nosso cliente. Então, como você transforma esse trauma em algo não menos... dolorido, porque sempre vai ser dolorido, mas em algo que seja marcante para ele de uma maneira, pelo menos, mais amena. Então, a gente tem casos, por exemplo, de fazer uma lembrancinha com a patinha do animal, coisas, histórias maravilhosas.
Se sou eu morro lá.
Histórias assim, maravilhosas de cuidado, porque são pessoas que se conectam com o nosso serviço, com o nosso ecossistema e acompanham o nosso ecossistema a vida inteira.
E tudo isso tem um arcabouço de tecnologia
tudo
por trás.
Tudo isso tem um arcabouço de tecnologia. Então, nós temos aplicativos que cuidam por trás, nós temos toda a nossa jornada de migração para a cloud, que também está por trás. Todas essas empresas que a gente adquire, a gente tem que, de alguma forma, também fazer integração. Tanto do ponto de vista de negócio, quanto
M&A
do ponto de vista
sempre um
tecnológico.
Trauma, né?
Eu não quero falar sobre isso. Mas é super.
Eu ainda estou tratando com o meu psicólogo isso, eu ainda não estou preparado.
Exato. Mas sim, é algo que a gente... E a gente aprende demais nessa jornada, porque a gente conhece vários modelos de negócio, a gente conhece vários tipos de tecnologia. Eu costumo olhar sempre pelos dois lados, né? Ao mesmo tempo, no final da balança do profissional de tecnologia, você só precisa ter mais dias bons do que ruins.
Isso, exato.
Porque os dias ruins vão existir.
Vão existir. Se você conseguir ter um pouquinho a mais de dia bom, tá ótimo, né?
Tá ótimo.
Mas até para o pessoal conhecer melhor como é essa rotina, Cláudia, porque muita gente tem visão de que o retail é lá, o cara bota o sistema de vendas e um abraço. Não é assim, né? Vocês têm desenvolvimento próprio?
A gente tem desenvolvimento próprio, a gente tem desenvolvimento fora de casa também, é uma estratégia de sourcing meio que mista. A gente tem os nossos aplicativos, a gente considera os nossos aplicativos produtos, a gente faz a evolução dos nossos aplicativos, porque senão o nosso concorrente vai fazer.
Exato.
É isso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem os sistemas tradicionais. A gente tem o sistema do PDV, a gente tem o sistema do back-office, a gente tem sistema de folha de pagamento. E é tudo muito nervoso, porque não dá para deixar um cara com um saco de ração na mão esperando ali, porque o PDV não funciona.
É tudo, né? Para ontem.
A gente tem minhas ofertas, né? Programas de fidelidade e tudo mais, que também tudo tem que funcionar muito integrado. Eu tenho que passar no caixa, eu tenho que dar o desconto, ao mesmo tempo eu tenho que estar no aplicativo. E principalmente o modelo de omnicanalidade, que é o que a gente fala hoje do varejo. Que isso é super importante para quem está no mercado de tecnologia, que queira algum dia trabalhar no varejo, entender o que é uma omnicanalidade. Que, na verdade, você não tem mais o varejo físico e o varejo digital.
É uma coisa só.
É, né? O que eles falam de phygital. É, hoje, o teu cliente, ele escolhe um produto, né, no seu e-commerce, ele vai pegar na loja, ou ele compra no e-commerce e vai pegar na loja, ele vai para a loja, escolhe um produto, vai comprar no e-commerce e vice-versa. Então, assim, hoje a gente tem um modelo que você pode pedir no nosso e-commerce e retirar direto na loja. Então, isso existe também. Tem um modelo, por exemplo, de programa de fidelidade que também é integrado, tanto no físico quanto no digital. E se você entra numa loja nossa, a primeira coisa que eles vão perguntar é se você já baixou o aplicativo. Então o varejo físico, ele não compete mais com o digital. E não tem um sistema mais importante que o outro. Esse é o ponto. Hoje o varejo, ele não considera só o PDV o sistema mais importante. Pelo contrário, porque tudo corre por trás desse modelo de omnicanalidade. A maior parte dos custos de um varejo vem da cadeia logística. Porque, sim, a distribuição hoje se tornou muito crítica também. Então, a forma como você trabalha essa distribuição, e aí muita coisa não posso falar aqui, mas é muito importante, porque qual a diferença sua para o seu concorrente? O prazo de entrega ainda é uma diferença boa.
Com certeza.
Entendeu? Principalmente quando acabou seu saco de ração e você não quer ir até uma loja. Então, você consegue pedir rapidamente, você consegue pedir com parceiros. Então, tudo isso é preparado dentro da área de tecnologia, com times especializados em cada jornada, vamos falar assim. Acho que esse é o principal ponto nosso lá.
Você falou também que está passando por uma jornada de migração para cloud. O que que você pode compartilhar com a gente dessa experiência?
Já foi.
Já foi?
Axé.
Já estamos na nuvem?
Já estamos na nuvem.
Nossa.
Lá eles não me chamam mais de cloud, eles me chamam de cloud.
Cloud Marquesan.
Cloud Marquesan. Já foi. Eu acho que são...
Como foi?
Eu acho que são algumas coisas, né? Primeiro, a questão da coragem. Você tem que mexer em coisas que vão dar problema. Segundo, é você realmente entender aonde que está o ponto crítico do teu negócio que você vai migrar. É o famoso BIA que a gente falava antigamente. O
famoso BIA.
Né? Que é o Business Impact Analysis. Né? Que é entender realmente... E isso não é fácil de entender. Porque uma empresa que cresce muito rápido, como foi o caso da Pets, é difícil você buscar o histórico de conhecimento. Ah, vamos olhar uma documentação? Gente, vamos combinar?
Qual documentação?
Só lá na França, né? Aqui no Brasil não tem.
Que documento? Quem que deveria atualizar?
Não tem.
Aí era o cara que já foi embora.
E assim, o que a gente atualiza hoje, a gente sabe, daqui a pouco já está desatualizado, então a gente tem que correr atrás.
Sim.
Então, isso passa muito por você ter essa coragem. No papel de CIO, eu acho que é importante você não acreditar em lendas urbanas, que é outra coisa que acontece também. Então, a primeira vez que sentei na cadeira lá, eu falei, então, como é que tá o sistema aqui e tal? E aí me contaram tal uma história e falaram, não, esse sistema nunca vai funcionar em cloud. E aí eu falei, mas por quê? Né? Então, tinha todo um passado, e eu respeito o passado, eu gosto muito daquele filme, sabe o filme do piloto lá que desceu no Rio Hudson?
Sei, sei.
Eu esqueci o nome. Depois vocês colocam no link aqui o nome do filme. É quem é de tecnologia tem que assistir aquele filme. Porque as pessoas tomam decisão com base nas informações que elas têm naquele momento. Não adianta você julgar. E aí eu não vou dar spoiler, mas o fato é que o piloto salvou um monte de vida e depois ele foi julgado como se tivesse feito algo errado, do ponto de vista técnico na carreira dele. Então não julgo quem estava sentado na cadeira antes. Mas estando no novo momento, você tem que buscar com força, né, esse modelo de transformação. Porque vão querer não fazer. Porque é ruim fazer, porque vai dar problema, porque as pessoas não conhecem as novas tecnologias, então o time não está preparado normalmente.
Tudo que é novo é assustador, né?
E é mesmo, né? Então gostosinho ficar no quentinho lá daquilo que a gente sabe fazer com a mão nas costas, que eu brinco. Mas se você coloca para o time como liderança, que é uma oportunidade do time passar para um outro nível, e é o nível que vai estar daqui a pouco. Não vai existir mais lata daqui a pouco.
É a evolução da própria carreira do profissional, não é só para a empresa.
Exatamente.
Né?
Então, tudo isso você tem que passar, né? Então, eu acho que a coragem, a questão do planejamento junto, muito junto com a área de negócio, explicando para a área de negócio o que significa aquela migração, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de ir para outro patamar. A gente fazia fechamento financeiro em X dias. A gente reduziu isso aí, absurdo. Quando a gente foi para a cloud, a gente tinha X% de disponibilidade. A gente conseguiu melhorar a disponibilidade, uma coisa absurda também.
Isso eu acho que é essencial, Cláudio. E, cara, obrigado por colocar esses pontos aqui, porque é uma coisa que eu percebo como um gap no mercado, né? Acho que na maioria dos gestores de tecnologia que não tem essa visão de negócio, sabe? Aquele gestor só tech, que leva para o negócio uma visão do tipo, ah, a gente tem que ir para a cloud. Mas por que a gente tem que ir para a cloud? Ah, porque é melhor. É melhor por quê? Qual é o impacto positivo no negócio com indicadores que vão levar a empresa a ter melhores resultados, melhores atendimentos, etc. Não adianta eu chegar para um executivo e dizer que eu vou pegar aquela aplicação que não está containerizada, eu vou levar para o Kubernetes, porque no Kubernetes é mais fácil fazer deploy. Não! Amiguinho, não. Não fala isso pro cara. Né?
Não seja
não,
esse.
Não é a língua dele. Não é a língua dele.
Não seja que falam os memes. Não seja essa pessoa.
Não seja esse cara. Né? Você tem que falar pro cara que você vai levar isso pro Kubernetes, você vai aumentar a disponibilidade, vai aumentar vai reduzir o tempo de processamento de um sistema.
Ou tempo de entrega para mercado, tempo porque entrega, isso vai fazer você gerar um aplicativo mais rápido. Enfim, tem N modelos para você seguir. E você só vai conseguir seguir isso se você for para dentro do teu negócio, se você for para dentro da loja, se você o que eu brinco com vocês, eu falo da Pets com o olho brilhando, porque eu vou para a loja, eu vou para o hospital, eu gosto do negócio. E isso me dá muito insumo quando eu vou falar com alguma área mais de negócio sobre coisas técnicas. Mas, então, assim, mudou, transformou nossa vida. A gente vivia em sala de guerra, era uma coisa absurda com um legado. E hoje eu estou aqui conseguindo gravar, espero que não tenha nenhum problema, mas não vai ter. Mas conseguindo gravar por conta dessa coragem que a gente teve. E transformou o espírito da equipe também, porque é como se fosse uma nova equipe, que é uma equipe que está aprendendo o tempo todo. Porque mudou a forma como a gente trabalhava. Então, isso tem que enxergar como, dentro de casa, né, como uma oportunidade, fora de casa como uma oportunidade também de você estreitar parceria com o negócio e aprender mais e mais a falar a linguagem do negócio. Porque acho que o segredo do sucesso do profissional de tecnologia hoje, principalmente os que estão na liderança, é conseguir falar a área de negócio, conseguir falar a linguagem da área de negócio.
Essa ambidestria, ela é essencial, né? Essencial.
Ela é essencial e ela é um paradigma, né? Porque dá muito medo de fazer promessa. Porque você não tem controle de todas as informações ainda. Né? Até porque a gente está uma empresa que também cresceu muito rápido, a gente está aprendendo a trabalhar com os dados, lidar com os dados e tudo mais, e preparar os dados para fazer com que a gente tome boas decisões. Então, algumas coisas você faz com benchmark mesmo, você vai com o coleguinha que já fez, isso eu acho que a gente faz muito pouco na área de tecnologia. Porque a primeira coisa que eu fiz foi olhar para fora. Eu falei, se aqui dentro estão falando que não funciona, eu vou para fora e ver se algum lugar que é parecido com aqui dentro...
Alguém já fez isso.
Alguém já fez e tinha gente que já tinha feito. E aí eu fui buscar os fornecedores de quem já tinha feito, eu fui conversar com os maiores especialistas, por que lá deu certo, por que aqui não daria, para ver se... Foi tudo lindo, gente. Não foi tudo lindo, foi complicado. Mas das migrações que eu acho que eu já fiz na minha vida, foi uma das melhores. Porque a gente gastou muito tempo fazendo benchmark, a gente gastou muito tempo selecionando quem de parceria ia com a gente fazer a migração. Isso é primordial, porque nem sempre você tem todo o conhecimento dentro de casa. Aliás, quase nunca. Eu acho que colaboração também é um ponto importante nesse processo. E, no final das contas, a gente gastou o tempo de execução mesmo foi mínimo. Mínimo.
Porque foi bem preparado antes.
Porque a gente fez bastante tempo de planejamento, a gente teve bastante tempo de planejamento. Então, eu acho que esse é são os três principais pilares aí para a gente poder trabalhar quando a gente está falando dessa jornada, que é mexer no legado. É muito mais do que só migrar para a cloud.
Exato.
É mexer no legado.
É pôr a mão no vespeiro.
Exato, né? Isso mesmo. É isso mesmo.
Pôr a mão no vespeiro.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
Um ponto que você falou, Cláudio, que me chamou bastante atenção, desse ecossistema em torno da Pets, da experiência que traz pro dono do Pet, pro cliente final. Como você vê o impacto da tecnologia como esse agregador? Né? Porque você tem o sistema do PDV, tem o sistema da clínica, você precisa ter uma visão única, porque pro cliente é a Pets que está acolhendo ele, e por trás você tem vários ativos de tecnologia ali. Como que a tecnologia faz essa mágica acontecer lá no Pets?
Eu acho que a tecnologia ela pode ser vista como dois pilares ali. O viabilizador, né, quando você tira o atrito do cliente nessa jornada, através do uso da tecnologia, fornecendo produtos digitais, como você falou muito bem, fornecendo produtos digitais integrados. Eu acho que isso influencia muito a experiência, né? Ou como desagregador. Porque uma pessoa pode, lógico, que tem todo o serviço, tem toda a qualidade, tem toda a forma como a gente, né, cuida do cliente, etc. Mas se você chega, por exemplo, com o seu pet no hospital veterinário e demora, por exemplo, para fazer uma ficha, seu pet está passando mal, aquilo ali não é opcional não funcionar. Então é uma preocupação muito grande nossa, sendo uma empresa que cresceu muito rápido, a gente tirar esses pontos de atrito causados pela tecnologia. Ainda tem? Ainda tem, claro que tem. Né? Todo mercado de tecnologia tem.
Backlog de ninguém tá curto, Cláudia. Então, backlog é uma coisa que não termina.
Eu tenho um colega que falava que o backlog é infinito e além. Isso, e colocava a fotinha lá do.
Quem olha pro seu backlog e fala: Meu Deus, mas a vida é essa.
Mas no dia que acabar o backlog, acabou nossa função, como dizia meu avô. Né? Mas você tem que estar muito consciente, né, de como priorizar, do que priorizar, qual é o principal atrito que tem dentro. E aí, o meu conselho é simples. É um negócio que chama Gemba. É o conceito do Lean.
Vá lá ver como é que o negócio acontece.
Desce, né, pra ver. Entendeu?
Adoro Lean,
eu peguei, adoro. Eu também. Adoro. Então, eu peguei, botei o timão. Meu cachorro chama Timão, tá, gente?
Você é corintiana? Claro.
Não, então, mas esses dias eu falei num lugar que eu não podia falar isso. Tipo, num jogo assim.
Ah, sim.
Sabe? E aí me pediram, Timão? Aí fez-se aquele silêncio, né? Aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, né? Aí eu falei, nossa, eu não podia falar aqui, né? Ninguém ia saber. Aí eu falei, não, do Timão e Pumba.
Não é.
Aí me pediram uma foto. Aí eu falei, não tenho. Lógico que ele é Timão, porque é branco e preto, porque eu sou corintiana.
Mas você tem salvo conduto. Se der um problema.
Tem contingência. Tem contingência. Timão e Pumba.
Tem o DR. Exato. Ixi, deu ruim.
Deu ruim. Vamos pro Timão e Pumba. É só não mostrar a foto, porque ele é todo branco e preto. E aí peguei o Timão tava doente, desesperada, fui num consultório. E aí era muito interessante, porque você vê a pessoa usando o sistema. Então você vê a jornada da pessoa usando o sistema. As dificuldades que tem, o quanto que demora, o que está dando problema. Vai na sua operação de atendimento, vai na sua operação de loja, conversa com o gerente de loja. Cara, eu já falo que eu brinco que o diretor e o gerente servem para nada a não ser entender as pessoas, a jornada do cliente e os seus liderados. Senão, para que precisava ter? Não precisa ter. Entendeu? Então, eu gosto muito disso. Isso não significa ser hands-on. Tá? Isso não significa ser você deixar de fazer o teu trabalho para codar. Pelo contrário, isso significa que você vai adquirir conhecimento, entendeu? Para você poder tomar melhores decisões ao longo da tua jornada.
É um outro tipo de conhecimento que você precisa para executar a função que você tem.
Exato. E muitas vezes a gente tem a ideia errada de que sentou numa cadeira de diretoria, tá lá com a mesinha fechada, castelo de cristal, e bora lá. Vou tomar minhas decisões porque só fui o melhor técnico, fui o melhor líder e dali para frente eu vou. Não é assim.
Senão o CIO ia ficar, o CIO e o CTO ia ficar aprovando por request o dia inteiro.
A Pets tem 220 lojas. E chega, algumas coisas chegam para mim. E era interessante logo que eu cheguei lá, porque a pessoa que trabalhava comigo no Service Desk, por exemplo, ficava pia da vida. Pia da vida. Porque eu abri o canal para falar comigo. Porque eu falei, não, se tá chegando até mim é porque toda a outra cadeia do processo tá dando errado. Uhum. Teve alguém lá da loja que não atendeu, teve alguém do suporte que não atendeu, o Service Desk não atendeu, e por aí vai, e eu preciso saber. Eu preciso saber para corrigir. Quase enlouqueci no começo, mas corrigiu-se. Porque você começa a pegar quais são os pontos de falha da forma como você opera com tecnologia e consegue resolver. Quem faz muito isso é a Luísa.
Verdade.
Do Magazine. Verdade. Ela fala isso, que ela abre o canal para falar com os gerentes de loja. Porque as coisas, gente, acontecem na loja. Entendeu? As
e a gente sabe que lá. Tem uma camada intermediária ali que não está muito interessada em passar o problema para cima.
E às vezes não é nem isso, sabe? Às vezes tem a questão da falta de interesse, lógico. Essas pessoas têm que identificar no teu time ou para botar no lugar certo, tem que no lugar certo, seja fora do seu time, né? Seja na rua. Mas, enfim, fora isso. Gente, eu não sou horrorosa, eu sou vazia.
Eu adorei essa, vou guardar para mim. Você tem que colocar todo mundo certo. No lugar certo, mesmo que seja fora.
Exato, né? Deixa fora ali. Mas fora isso, às vezes não chega a informação também. Porque são algumas camadas. A gente cresceu aprendendo, não o modelo de colaboração, mas o modelo de trabalhar em silos. Quantas e quantas reuniões você entra para explicar se o problema é de TI ou de negócio? Gente, o problema é da empresa. Entendeu? Não me interessa mais aonde está o problema. Interessa quem que vai corrigir. Ou vamos corrigir todo mundo junto, vamos entrar em simultâneo na sala de guerra. Eu lembro que grande parte do começo de convencimento de empresas onde eu passei era iniciar a sala de guerra paralela. Porque se não era infra, não, é um problema de infra, é um problema de aplicação. Não, não, é um problema de aplicação, é um problema de segurança da informação que trocou a senha do antivírus.
Não é uma sala de guerra para identificar e corrigir o problema, é para achar o culpado.
É para achar o culpado. É. A primeira discussão é para achar o culpado. Não, a primeira discussão é quem tem que estar ali dentro.
Isso.
Né? Quando você consegue quebrar esse silo, a segunda discussão é quem é o culpado. Então, assim, é impressionante. É impressionante. Mas a gente tem vencido isso aos poucos. E por isso soft skills é tão importante.
Nossa, volta lá do começo.
Voltamos lá na questão dos soft skills, entendeu?
Muito bom.
Vou beber porque senão vão achar que isso aqui é de mentira de verdade.
É verdade, não é cenográfico não, tá, gente? Ela tá tomando cerveja aqui com a gente. E, Cláudia, uma coisa que eu tô louco para perguntar aqui, que eu pergunto para todos os meus entrevistados. A gente falou um pouquinho no começo do episódio sobre o boom da inteligência artificial, como isso está escalando de forma absurda em alguns 6 meses agora, um pouco mais talvez, né? Como você vê o impacto disso no mercado da Pets? Porque a gente, acho que daqui em diante, não sei se você concorda comigo, mas a minha visão é que os grandes players de tecnologia vão investir pesado em inteligência artificial, né? Meta, Google, Azure, enfim, os grandes players vão investir muito e cabe a nós agora como gestores de tecnologia fazer a aplicabilidade disso, né? Ninguém vai ficar, você não vai ter um chat GPT em cada esquina, né? A gente vai ter grandes players trabalhando com tecnologia. Eu acho que é mais ou menos parecido como a gente tem grandes vendors ali com cloud, etc. E a gente tem que entender agora como isso se aplica. Né? Como que você vê isso no mercado de retail como um todo e dentro da Pets hoje?
A gente está vivendo uma era, nós, de tecnologia muito abençoada. É muito especial o que a gente está passando agora. Que é a tecnologia se alimentando, se retroalimentando da inteligência humana. Isso é inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que o uso da tecnologia para impulsionar a inteligência humana. E aí como é que você faz isso? Né, dentro do teu modelo de negócio, sabendo identificar onde estão as oportunidades. Então, a gente tem olhado dentro da Pets, onde estão as oportunidades. Não vou falar, porque senão o concorrente vai, vai Verdade. Copiar.
Não, copie.
Exato. Mas a gente tem olhado para algumas oportunidades. O retail como um todo. Então, hoje eu estava conversando com colegas do retail. Né, como que você usa para o negócio e também para a tecnologia. Então, coisas mais repetitivas que a gente fazia de tecnologia, que seja codar, tá, gente? Perdão os coders aqui, mas coisas repetitivas a gente vai ter que aprender a fazer outra coisa nesse tempo.
O dev que não tá olhando o Copilot hoje, etc., Exatamente. Tá resistente, ele tá comendo bola aí, amigão. Você pode melhorar a sua produtividade fazendo. Você não vai fazer getter e setter lá na linguagem que você faz, coisa que você teria que fazer básico, se o Copilot pode fazer isso. Inteligência de negócio. Vai entender o negócio e vai fazer o código que atende o negócio. Deixa a máquina fazer o básico.
Deixa a máquina fazer o básico. Deixa a máquina fazer aquilo que é repetitivo, aquilo que é burro. Enfim, as indústrias aprenderam isso em 1900 e lá vai bolinha. Entendeu? Que tudo que era repetitivo poderia ser feito por uma máquina. Exato. E a gente tem aprendido isso, mas sempre com um esforço técnico muito grande por trás. Esse esforço ele vai ser minimizado agora. E aí entra a variável gente. No meio disso. Então tem gente apavorada.
Isso.
Apavorada. Não, não quero ver o que é isso. Isso vai tirar meu emprego e etc. A academia mesmo está apavorada. Os professores apavorados. Assim, porque, enfim, é um outro jeito de pensar. Tem um vídeo do Leandro Karnal. Coloca o link aí. Onde ele faz a comparação entre a diferença da resposta do ChatGPT com as respostas das pessoas que ele entrevistou para as mesmas perguntas. Nível de profundidade, o quanto ele faz contraponto, dependendo do que foi perguntado.
Adoro o Karnal.
É impressionante, porque você vê que as respostas das pessoas são mais elaboradas. Então, como se o ChatGPT fosse uma criança de 8 anos, mas olha, ele tá fazendo resposta melhor que a minha, viu? Estudou bem nesses 8 anos, vou te contar.
É um superdotado de 8 anos.
Exato, o menininho tá bem. É uma menininha. Mas, assim, é fato que a gente vai ter que identificar quais são as oportunidades de uso, olhando para a nossa cadeia de valor do negócio e olhando para quais são as nossas maiores necessidades. Isso, uso para o negócio. Uso de tecnologia mesmo, a gente vai simplificar nosso trabalho. Então, tem muito código burro que a gente fazia, tem o Copilot, tem, enfim, N caminhos para a gente poder seguir. E aonde que está o problema disso? O pessoal já está usando.
Já está na mão da galera.
Já está na mão da galera. Então, esses dias foi interessante que a gente entrou numa seara de discussão lá. E aí, como é que a gente... quais são os casos que a gente vai permitir usar? Eu falei, coleguinha, não tem que permitir. Nesse momento que você está falando isso, tem alguém usando. Então, como é que a gente vai regular isso do ponto de vista de privacidade de dados, segurança da informação, privacidade de inteligência corporativa? Né? Então aí eles estão abrindo agora algumas inteligências que são mais fechadas para um determinado modelo de negócio. Aí não vou falar nome de fornecedor, mas existe isso já, porque daí você consegue permitir o uso, mas permitir esse uso mais controlado, mais regulado. No mais, é tudo muito novo. Né?
Tem muitas questões em aberto ainda.
Muitas questões em aberto. Então eu acho que é isso. E eu acho que as melhores tomadas de decisões vão ser a partir da inteligência humana mesmo. Da gente saber realmente identificar, né, como que a gente usa isso. Até eu coloquei no meu LinkedIn agora recentemente a foto do Papa, né, com um colete de guerra. Então você... não é a tecnologia. O problema é que as pessoas são más. Isso. E elas usam desde sempre, desde a época da bomba atômica. A bomba atômica não foi estudada para isso.
Exato.
Né? Toda a tecnologia por trás.
Tecnologia é um meio, é a ferramenta. O uso quem faz somos nós.
Então, será que a gente está preparado para esse uso da melhor forma possível? Quem vai dizer como deve usar? Então, são muitas coisas que, né, a gente viu a carta, a gente vê alguns países banindo, mas é um caminho sem volta, não tem como banir mais. Então, agora eu acho que é a gente sentar. Né, com tranquilidade, tentar entender a melhor forma que a gente vai usar, tentar regular isso minimamente dentro da nossa organização, com base no que a gente já conhece, porque também é muito novo, a gente também está conhecendo. E em frente, vamos ver o que mais vem por aí, que vem mais coisa, viu, gente? Tá, vem mais coisa.
Eu também acho que a gente está só na pontinha do iceberg. Né?
É isso.
Acho que, como você disse, a gente está num ponto de inflexão muito parecido, não sei, com a revolução da internet em 90 e pouco.
A primeira vez que eu usei, é interessante, eu queria que alguém tivesse perto de mim, porque eu sou mineira, daquelas pessoas impressionadas que ainda andam em São Paulo olhando para os prédios, assim, né? Eu falei, gente, isso daqui vai dar um ruim. Nossa, que negócio é isso que tá dando essa resposta pronta? E eu pedi para ele fazer uns Hello World ali de tudo quanto é coisa que eu imaginei, porque até então eu falava Hello World é o fim do mundo o cara fazer, né? E fez. E fez, e aí eu falei...
Query de banco?
Query, e, enfim... Hoje ele está fazendo um modelo matemático de data science. Se você pedir, ele faz um bom modelo de matemática em data science. Depois é só você trocar suas variáveis ali. Então, assim, é impressionante o que pode fazer. É, então, eu já estou usando 4, e aí, propagandas à parte, eu estou por dentro lá para tentar brincar. Pagando, até porque é divertido. É, tá.
Exatamente. Mesmo se eu não tivesse um uso profissional, até aqui no podcast a gente usa bastante fazer descrição, etc. Eu ia estar pagando para ver. Como eu disse, eu tenho ali o meu... Olha só, tem um SDK Python aqui. Dá para fazer a chamada na API. Eu estou ali brincando, então, realmente impressionado com o poder que a gente tem.
É, mas eu acho que esses pontos são importantes. A gente achar bons casos de uso e minimamente identificar a forma como a gente vai usar de uma maneira que a gente tenha uma regulação da inteligência da corporação.
Eu também acho. Acho que daqui para frente a gente vai ver muitos casos excepcionais de aplicação da tecnologia. Porque hoje ela é uma tecnologia de propósito aberto. Né? Você pode pedir fazer um modelo de data science, pode mandar fazer uma história infantil. Né? É. Eu acho que a gente vai ver empresas nichadas, soluções nichadas que utilizam a mesma tecnologia que vão revolucionar muito algumas coisas.
Sim, né? Foi muito engraçado. Uma pessoa mandou um texto para mim e eu conheço a pessoa. E era algo assim, eu pedi, vai, escreve alguma coisa aí e tal para a gente enviar para a pessoa. Acho que era aniversário da pessoa. Aniversário de casamento, alguma coisa. E ela me mandou. Aí eu falei assim, cara, não foi você que escreveu isso no ChatGPT, né? Porque tá muito bem escrito esse negócio. Você tá duvidando da minha capacidade? Foi mesmo. Foi o ChatGPT.
Sim. Então, ó, as descrições dos episódios que a gente faz e tal. Aí eu mandava pra um redator, às vezes eu mesmo escrevia. Falei, pô, mas tá perfeito. ChatGPT, como que você faria isso aqui? Cara, eu falo, cara, mas é isso? Como que eu não escrevi um negócio desse
antes? Como eu não pensei nisso antes, isso, né? Cara, mas tem que fazer uma certa curadoria. Para academia, por exemplo, se você vai fazer pesquisa de artigos, ele inventa uns artigos ali do nada, que não tem, porque ele toma da cabeça dele. É, cabeça, aspas, né, gente? É jeito mineiro de falar. Mas é fato que é um potencial enorme ali para vocês.
Não tem credibilidade da informação, né? Porque ali é uma sintaxe. Ele escreve uma sintaxe muito boa.
Isso.
Né?
Isso.
Ele tem uma gramática muito boa. Agora, você tem que ter um senso crítico sobre a semântica do que está escrito ali. Se aquilo é verdade, se aquilo não é.
Esses dias eu estava fazendo lição com meu filho. E aí, acho que era alguma coisa, sei lá, pesquise o folclore. Alguma coisa assim. Aí eu falei, tá aqui, ó. Pesquisei no Google. E dei para ele fazer a copia. Aí ele falou assim, mãe, tudo que a professora não quer é que eu copie. Ele falou assim, vamos colocar no ChatGPT, ver que jeito que ele faria. Aí eu não expliquei, porque eu tava tentando postergar, né, o sofrimento lá em casa. Vamos colocar no ChatGPT para ver que jeito que ele faria. E aí eu vou me inspirar e a partir disso eu vou fazer a escrita. Então, assim, essa geração já vem com uma outra cabeça.
Sim.
É, aquela lição escolar, e aí a academia está em pânico, mas não tem que ficar em pânico, pelo contrário, você vai poder dar uma lição muito mais acurada, fazendo, né, criando isso. Seres mais pensantes e tudo mais do que antes.
Eu acho que é isso. A gente vai pensar além, né? A gente tem capacidade para pensar além, deixar o básico para a máquina fazer.
Isso.
E a gente seguir a partir dali. Cláudia, para a gente fechar, isso que eu pergunto sempre para todos os CIOs, CTOs que eu tenho a honra de conversar aqui no programa. Quem gostaria de chegar numa posição como essa, que sente que tem ali um senso de liderança, que está trabalhando com esse objetivo de chegar numa posição, ter um sucesso na carreira como você teve? Que dica que você deixa para essa pessoa? Com um complemento, especialmente para as mulheres.
Bom, para as mulheres é a frase que eu já falei, competência não tem gênero, só vá. Eu acho que esse é o primeiro
passo.
Passa
por cima.
É, e Não adianta também ficar usando, se fazendo de vítima, porque não é. A tua competência, você sempre vai vencer na tua carreira, seja homem, seja mulher, pela tua competência. E a competência técnica, competência de soft skills, enfim, tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. De maneira geral, escolher a área de tecnologia é estudar para a vida mesmo. Então, é você estar sempre antenado, você estar sempre estudando, você conhecer o seu negócio. E o autoconhecimento, eu acho que ele acaba te guiando nisso. Você saber quais são as suas seus gaps, as lacunas que você tem de conhecimento. Faz uma listinha ali, o que, que eu preciso estudar esse ano? Coisa simples. Né? Quando eu atingi a posição de gerente a primeira vez, eu não conhecia nada de processo financeiro, nada. E me dava um budget para fazer, eu não sabia o que era OPEX, não sabia o que era CAPEX. né? E são conceitos importantes para quem está na área de tecnologia. E eu fui fazer um MBA de controladoria e finanças. Doida. Né? Me arrependi profundamente. Não, brincadeira, hoje eu uso. Estou até fazendo doutorado disso. Mas assim, mas eu acho que você tem que ter essa consciência, esse autoconhecimento. A segunda coisa é que você vai receber muitas críticas ao longo da tua vida. Muitas. E esse autoconhecimento te ajuda também a não levar para você. Tem um livro que depois eu quero que você coloque aí no link também, que acho que para o profissional de tecnologia é super importante, que chama no seu nome em português, chama Four Agreements. E ele parece, a princípio, quando você começa a ler, ele parece um livro meio bobinho, assim, mas é impressionante, porque ele fala de 4 acordos que você faz com você mesmo. E que são dicas para você levar para a sua vida, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Um deles é você não levar as coisas para o pessoal.
Para o lado pessoal.
E eu acho que o profissional de tecnologia leva muitas coisas para o lado pessoal.
É porque o ego é inflado, né?
Exato.
Todo mundo que tem um ego inflado se sente um pouco mais ofendido.
Calça a sandália ali da humildade, só vai, vamos resolver, vamos fazer junto. Eu acho que é esse o modelo que a gente procura hoje e a curiosidade, a humildade de perguntar, de não ter todas as respostas, né? Eu acho que isso faz com que a gente evolua, né? Como ser humano, como profissional, tudo. Então, acho que autoconhecimento e para as meninas, competência não tem gênero, são as dicas principais aí.
Muito bom. Cláudia, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada pelo convite. Gente, a gente se marcou 49 vezes e hoje deu certo, vai chover.
Mas valeu super a pena estar aqui com você, compartilhar aqui dessa tua experiência, dessa tua visão executiva, que é essencial, né? Trazer, compartilhar esse sucesso com outras mulheres, que é uma coisa que a gente preza muito aqui no PPT Não Compila. Obrigado pela tua presença.
Obrigada e contem comigo sempre.
Sem dúvida. Segue a gente nas redes sociais. Se você não deixou o like ainda, que eu pedi lá no começo do episódio, tá na hora de deixar o like aqui. A gente vai deixar todos os links que a Cláudia citou aqui na descrição do episódio. Vai ter o LinkedIn dela aqui também. Se você, menina, quiser conversar com ela, trocar uma ideia, adiciona a Cláudia lá. Ela vai estar super à disposição para atender você e trocar ideia com todo mundo, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Não esquece o like, se inscreve no canal, procura a gente no Instagram. Valeu!